Ontem nós vimos o trecho que falava que Marbesh Pachod Marbezimah, a pessoa que tem muitas escravas, aumenta o número de escravas e vai aumentar a promiscuidade na casa dele. E a Mishnah continua falando mais um tópico que é muito parecido. Marbe Avadim, Marbe Gazer. A pessoa que aumenta a quantidade de escravos, aumenta o roubo. Então, de novo, a mesma coisa. Por que ele quer ter tantos escravos? Ou porque ele precisa de mão de obra, então ele vai arrumar mais escravos. Ou ele quer, de fato, se mostrar que ele é rico, que ele tem posses, que ele tem campos e que ele tem escravos também. Ele vai ter um monte de escravos. Mas, no final, esses escravos também são pessoas de um nível cultural mais baixo. E são pessoas que não têm uma base muito forte. Então, eles de vez em quando vão roubar do vizinho, vão roubar de não sei quem lá. Opa, já vai começar a causar problemas para quem? Para o dono. Não só isso, mas a pessoa está arriscada a que esses escravos roubem dele mesmo. Então, no final das contas, esses escravos vão só arranjar encrenca para ele. Então, para quem tem um monte de escravos? Tudo bem, o que é necessário, a lição não está falando para não ter escravos, você só precisa, vai fazer o quê? Que tenha, mas não marbê, não ter demais, porque o demais, embora a pessoa está achando que vai ajudar ele, só vai atrapalhar ele. O Ratzbat, o Bartenura, nessa Mishnah, dizem que esses cinco primeiros tópicos, que são tópicos que o Hillel está enfatizando que não são positivos, vai um atrás do outro, é uma sequência. Marbe Vassar, Marbe Rimah. Primeira coisa que ele falou é que incrementa demais a carne. Come demais. Então, primeiro, a pessoa quer cuidar do corpo dele. Ele está na juventude, ele vai nas baladas, ele está sempre comendo e bebendo o tempo todo. Então, diz a Mishnah, pera, vai com calma, não precisa exagerar. Depois, Marbe Nechassim, aí ele começa a querer ter muitas posses. A época, como diz a Mishnah, bem mais para frente, Benesrim Nirdof, com 20 anos, a pessoa começa a perseguir a vida. Começa a querer lucrar, começa a fazer negócios, ele começa a aumentar o patrimônio dele. Aí quando ele vê que ele já está cheio de dinheiro, Marbenashim, agora pode ter muitas mulheres, ele vai querer ter um monte de mulheres, como alguém falou outro dia, vai dar para pagar o cartão de crédito de todas. Então Marbenashim, ele começa a querer ter um monte de mulheres, mas no momento que ele tem um monte de mulheres, cada uma vai querer ter a própria escrava. Escuta, porque que eu sou diferente dela? Ela tem uma escrava própria. Eu também quero ter uma para me ajudar o tempo todo. Então ele vai ter que ter um monte de escravas. Agora, para manter toda essa gente na casa dele, toda essa população que tem dentro da casa dele, ele precisa de mais mão de obra para poder trabalhar em dobro. Então Marbe Avadim, ele vai ter um monte de escravas. Aí a pessoa acha que compensa. Então diz o Pirkei Avot, não compensa. Pode até ser que você vai conseguir montar todo o império, mas ter contentamento e ficar com felicidade do que está se passando, a pessoa não vai ter. Primeiro, que marberimá. Comer demais acaba trazendo os vermes, como a gente viu já, que ele no final está dando comida para os vermes, que ele está ganhando, comendo muito. Depois ele vai ter um monte de preocupação. E um monte de preocupação ele vai ter também as magias e feitiçarias entre as mulheres todas dele. E fora isso, as escravas vão trazer promiscuidade e vão acabar estragando o nome dele. Vai ficar com um nome sujo na praça. E não só isso, ainda vai ter o roubo dos escravos, que também vai sujar mais ainda o nome dele e só vai trazer problemas para ele. Então não compensa, diz o Hillel. Mas contrapartida, continuou Hillel falando na segunda parte da Mishnah, Marbe Torah, Marbe Chaim. Agora ele começa a trazer o contrário. Você quer saber o que sim é bom ter bastante? Vou te falar, diz o Hillel. Ele começa pelo primeiro tópico, Marbe Torah, Marbe Chaim. Quem incrementa a Torah, ele incrementa a vida dele. Enquanto que os primeiros cinco tópicos diminuem, trazem preocupações, estragam para ele, os segundos tópicos, cinco tópicos que a Mishnah traz, são coisas positivas e que ajudam a pessoa. E não faltam versículos na Torá que dizem o quanto a Torá traz vida para a pessoa. Kihu hayecha escrito no versículo que ela é a sua vida e a longitude dos seus dias. Orech yamim bimina, na sua direita estão os dias longos. Tivui irbu yamecha, que com ela eu vou conseguir ter mais dias de vida. E da mesma forma, junto com o Torá, vem um outro ingrediente extremamente importante pela Torá, Yirat Shamayim, temor a Deus. Que o temor a Deus também está escrito em alguns versículos, Yirat Hashem Tosif Yamim, que o temor a Deus acaba incrementando os dias da vida da pessoa. Os comentaristas aqui tendem a explicar que quando a Mishnah está falando agora, Marbe Torá, Marbe Hayim, que vida está se tratando aqui que aumenta? A vida nesse mundo. Por quê? Porque a vida no mundo vindouro vai estar escrito mais para o final da Mishnah. Ele vai falar, Kanalo divrei Torah, Kanalo chaye olam haba. Final da Mishnah fala, aquele que adquire Torah para si, vamos ver mais para frente que é isso, ele Kanalo chaye olam haba. Ele adquire o mundo vindouro para ele. Então quando a Mishnah fala no, mais para o comecinho, no meio da Mishnah, que marbe Torah, marbe chayim, pessoa que incrementa o estudo da Torá, ele incrementa a vida nesse mundo mesmo. E assim, de fato, Agmará conta em Masechet Rosh Hashaná que havia uma família em Yerushalayim que, Deus nos livre, as pessoas da família morriam com 18 anos. E as pessoas foram procurar pelo Rabban Yohanan Ben Zakkai, que era o presidente do povo na época. E Rabban Yohanan Ben Zakkai falou, por algum acaso vocês são descendentes do Kohen Eli HaKohen? Eles disseram, sim, de fato nós somos descendentes. O Eli HaKohen, na verdade, não ele, os filhos dele, dois filhos dele aprontaram um monte no Beit HaMikdash. E Deus deu, até jurou, e fez deu uma clalá para eles, uma maldição, que eles não iam ter longa vida. E essa maldição acabou passando para os filhos, netos, bisnetos. Perguntaram para Rabban Yohanan Ben Zakkai, então o que nós vamos fazer? Estamos com uma maldição nas costas. Disse Rabban Yohanan Ben Zakkai, Hilchu veiskou batorá vihiyu. Vão e se ocupem do estudo da Torá e vocês vão viver. E assim de fato é o que aconteceu. Não só eles conseguiram viver, mas eles a partir de então deram o nome para a família deles de Rabbi Yohanan. Yohananovich. Eles começaram a se chamar em nome do Rabbi Yohanan. Por quê? Porque ele deu essa dica que o estudo da Torá vai salvar a vida deles. É lógico que muitas coisas influenciam em quantos dias a pessoa vai viver. Mas uma coisa é certa. Se a pessoa estudar a Torá vai incumpridar os dias dele. Por exemplo, a Gemara conta lá também na Sechet Rosh Hashanah que o Rava, embora viveria também apenas 18 anos, porque ele era descendente de Eli HaKohen, ele sentou e estudou Torá e viveu 40 anos. Por quê? Só por causa da Torá. Estava decretado já que ele ia morrer com 18 anos. Então você vê que embora tenha um monte de coisas que são levadas em conta, mas a Torá acaba dando uma vida mais longa, não interessa. Qualquer um que senta e estuda bastante Torá, é certeza que ele está vivendo a mais do que ele deveria viver. E assim também consta até nas últimas gerações sobre isso. Rav Chaim Volodin traz no livro dele que uma vez uma mulher veio para o Taz. Taz é um dos comentaristas do Shulchan Aruch. Veio para o Taz e falou, meu filho está doente e ele está quase morrendo. O Taz falou, o que você pensa que eu sou Deus? Ele falou, não, eu não estou reclamando para você, não estou pedindo de você. Eu estou pedindo da Torá que tem dentro de você. O Taz falou, tá bom, prometo para você que a Torá que eu estudar com os meus alunos é um presente e uma dádiva para o seu filho. Conta o Ruach Haim, Ruach Haim Volozhin, naquele mesmo instante o filho começou a melhorar e saía a febre dele. Então, de fato, nós vemos que a Torá é uma cura para todos nós, como vamos ver mais, se Deus quiser, na sequência.